Presta atenção na minha fala um pouquinho. Eu vou falar para você o que está acontecendo com esses dois gestos entre você e teu esposo. E você e tua esposa. Eu vou falar para você o que está acontecendo. Está sendo desobstruído o canal de comunicação entre vocês. Não estava havendo entre vocês, ainda que juntos, uma interação entre o corpo e a alma. Atitudes simples começam a nos integrar novamente. E a gente começa a deixar cair os muros da separação entre nós. Faz de conta que você chegou na tua casa, depois de dias fora de sua casa, e que você quer dar um abraço gostoso na tua esposa. Abraça a tua esposa gostoso agora, assim, aquele abraço gostoso demorado, sabe? De sentir a esposa amada. Você sabe o bom de tudo isso? É que você dorme com essa pessoa, você acorda com essa pessoa, e eu quero fazer a referência do Espírito Santo, do texto que o Júnior começou esse encontro lendo. Bendito seja o leito sem mácula, digno de honra, venerado entre todos, é o casamento assim. Esse é um sentimento que é nobre, porque provém de um relacionamento que é santo diante de Deus. Eu estou abraçando a esposa, a minha amada esposa diante de meu Deus. Eu estou abraçando meu esposo, meu amado esposo diante de meu Deus. Nessa relação não há adultério, nessa relação não há pensamentos errados, nessa relação há pureza de Deus. E nós podemos aproveitar isso todo dia da nossa vida. Isso que é bom. Não precisa ser só aqui. Que aqui seja uma aula prática daquilo que a gente pode fazer todo dia em nossa casa. Todos os dias. Coisa boa. Ser casado é bom. Poder abraçar a esposa sem a consciência culpada. Venerado seja entre todos o matrimônio. Digno de toda honra. Digno de toda fidelidade. Seja o matrimônio o leito sem a mácula. Porém, os que são adúlteros, os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Está escrito isso na Bíblia. Os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Mas quando fala de nosso casamento, olha o prazer de Deus para falar de nosso casamento. Bendito seja, digno de toda honra, venerado. Só para vocês terem entendimento, a expressão grega para esse assunto, o português, nós temos que usar 3 ou 4 palavras que são sinônimas daquilo que está escrito no original. É algo venerado, é algo digno de honra, é algo bendito diante de Deus, o leito sem mácula, onde não há prostituição e nem adultério. Deus tem encantamento com o nosso casamento. Deus tem prazer no nosso casamento. Deus é a pessoa que fica mais feliz quando vê o casal feliz, o casal bem, o casal vivendo conforme o padrão dele. Há satisfação e júbilo no céu. Digo a vocês, eu tenho tanta convicção disso pela palavra de Deus que Pedro chega a afirmar que se nós não vivermos assim, nossas orações são impedidas diante de Deus. Sabe o que é isso, rapaz? Às vezes nós nos preocupamos nos pecados grosseiros da vida, nos preocupamos num pensamento impuro, nos preocupamos com o uso da língua, nos preocupamos com um monte de coisa, e nós não nos preocupamos em como estamos vivendo nossa vida conjugal. E aí nós não entendemos por que que nossas orações muitas vezes são impedidas diante de Deus. Aqui diz assim, ó: igualmente vós, maridos, habitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso frágil, como sendo vós herdeiros e co-herdeiros da graça e da vida, para que não seja impedida vossas orações. Oração impedida por um casamento que não é vivido de forma correta. Obstruída a oração. Que coisa complicada isso. A gente saber que Deus não está afim de ouvir nossa oração porque nosso casamento não está sendo vivido conforme Deus deseja. Estamos deixando de coabitar, de viver com nossas esposas da maneira que agrada o coração do nosso Pai, da maneira que agrada a Deus, da maneira que satisfaz o coração de Deus. Então, é assim, ó, Mulheres, sejam dengosas com o marido de vocês. Sejam meigas com eles. Esposos, sejam dóceis com as suas esposas. É assim que devem ser as esposas. Dengosas, mesmo, aproximando seus maridos, cuidando bem deles. Eu digo só a vocês, não faz muito tempo, eu sempre tenho visto matérias de mulheres prostitutas dizendo que o alto índice de seus clientes é porque suas mulheres não tratam bem seus maridos em casa, expondo ao pecado. E isso tem tudo a ver com 1ª Carta de Coríntios, capítulo 7, onde fala que nós não devemos impedir nossa vida de relação sexual para que nós não possamos ficar expostos à tentação do diabo. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre mútuo consentimento. Os dois, por mútuo consentimento, entram num acordo para orar, e ele fala, não por muito tempo, para que vocês não sejam tentados pelo diabo. Quão importante é para o casal saberem que isto é da parte de Deus, aconselhamento, é da parte de Deus algo que ele se preocupa, é da parte de Deus algo que ele está interessado em nos ensinar, porque ele sabe das astutas ciladas do diabo, ele sabe do nosso inimigo, e Deus fica tentando tapar as brechas de nosso casamento para que nós possamos ter uma vida conjugal satisfatória na presença de Deus. Uma vida conjugal satisfatória, que agrada o coração de Deus. Júnior falou sobre três coisas para o homem. E daquilo ali eu quero acrescentar uma. Primeira coisa que Deus fala para o homem é como tem que ser cabeça. A responsabilidade da casa, Deus espera de nós homens. Toda responsabilidade do lar recai sobre nós homens. Toda orientação, toda parte de orientação, toda parte de educação, tudo aquilo que necessita de direção, de governo, Deus exige do homem. Deus deu isso ao homem. Isso não é responsabilidade da mulher. É responsabilidade da mulher auxiliar o homem nas determinações e nas direções que Deus deu a ele pela palavra. O mundo tem até medo da palavra que o homem é o cabeça. Por quê? Porque o conceito de autoridade neste século é o pior conceito possível. Porque quem exerce autoridade neste século exerce mal e porcamente a sua autoridade. Ele exerce autoridade visando benefício próprio. E como os homens estão acostumados a esse tipo de autoridade, confunde o que Deus ensina. Quando Deus fala que o homem é o cabeça, é que o homem exerce autoridade, autoridade na palavra de Deus é igual serviço. É aquele que serve, aquele que dá a orientação para o melhor bem-estar dos dois, do casal e da família. E se Deus ensina isso, eu digo para vocês, quantos homens entregam o cajado da casa na mão das esposas? Quantos homens não assumem de fato aquilo que Deus espera dele, o destino dos filhos, da esposa, da família inteira, entrega na mão da mulher. A mulher vai decidindo, vai expondo a mulher, e a mulher vai decidindo, e a mulher sábia não vai fazer isso. A mulher sábia devolve para o marido a bola, diz, querido, é responsabilidade sua, como você quer que nós façamos? Ah, não, eu quero que você manda. Não, isso não está na Bíblia. Como que é que Deus quer que a gente faça esse assunto? Porque muitos querem usar a responsabilidade de cabeça para transferir a responsabilidade para a mulher. Não, eu sou a autoridade da minha casa, você que vai fazer isso. Quer dizer, vai fazer o que ele tinha que fazer? Que autoridade é essa? Essa é a autoridade que o mundo tem, não é uma autoridade que Deus tem. A autoridade de Deus é outra. É, eu devo assumir o papel na minha casa e como cabeça de minha casa, que Deus constituiu fazer isso sobre minha família. Amados, isso é tão sério que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele fala que Deus é cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do varão. O varão, a cabeça da mulher. Não é o pastor que é o cabeça da tua esposa. Não é o discipulador que é o cabeça da tua esposa. Você é. Você é. Você é aquele que Deus deu autoridade para poder colocar em boa ordem, conforme os princípios e padrões da palavra de Deus, o que deve ser feito em casa. Deus espera que você, nós homens maridos, tenhamos sobre nós a responsabilidade de conduzir bem nossos lares, nossas casas. Função nossa, não é função da mulher. E qual que é a função correlata para a mulher? Auxiliadora. Qual que é a função que é correlata à autoridade do homem para a mulher? Auxiliar. Porque você imagina um homem querendo governar a casa e a mulher não auxiliando ele. Ele chega para a esposa, ensina para ela como deve ser, como deve se comportar, como deve fazer, a mulher vai para outro canto. Em vez de ajudar, o marido ensina para a esposa como é que deve tratar os filhos, como deve ser a vida do dia a dia. O marido está no trabalho e a esposa dele está deixando as coisas relaxadas dentro de casa. Quando o marido chega, há o caos instalado. Não, é uma auxiliadora. Não está ajudando o marido a dar continuidade no serviço em casa. Por isso que Deus quer que as esposas sejam auxiliadoras. Deus nos deu funções distintas, assim como o Júnior leu a historinha do homem que quis se meter a ser mulher, é só uma questão de organização. Lidar com casa é muito fácil. Vai lidar para você ver uma coisa. Fácil coisíssima nenhuma. Você sabe quais são os maridos que não valorizam as esposas nas suas casas? Os que não pegam para fazer. Esse não dá valor. Ele acha que a função dele é muito melhor. Não existe função melhor. As duas têm igual importância diante de Deus. E não se meta a mulher a fazer aquilo que o homem faz, que ela não vai dar conta. Quando faz, se estoura toda, se arrebenta toda. É comum a gente ler nas revistas profissionais as mulheres que exercem função de chefia e gerência nessas empresas acabadas, estressadas, mal, se sentindo más mãe. Por quê? Porque não funciona quando Deus não pediu para elas. Me recordo quando minha esposa saiu para fazer um tratamento lá em Goiânia, fazer uma cirurgia, fiquei com as minhas crianças 30 dias, 3 filhos. E eu disse assim, ó, eu tenho irmãs e tenho irmãos em Cristo que podiam me ajudar a cuidar dos meus filhos. Eu disse, não, eu vou cuidar. Eu vou levantar cedo, vou pentear cabelo, vou passar creme no cabelo da Ana para não ficar aquele fuazão. Vou fazer tudo que a mãe faz. Eu quero sentir o que a minha esposa sente. 30 dias. Gente, é um caos. É horrível. Ser pai e mãe não é fácil. Não é fácil. Acordar todo dia no mesmo bate-horário, fazer o lanchinho da manhã, meu irmão. Fazer aquele cafezinho da manhã para os filhos saírem comer. Vocês entenderam? Fazer igual a minha mulher faz. Lembrar da tal da merenda todo dia. Tem que lembrar, sabia, cara? Dar a merenda. Todo dia o menino tem que levar a merenda para o colégio. E tem mesmo, incrível. E elas lembram disso. A gente tem que fazer um exercício desgramado para lembrar que eles precisam de merenda na hora do recreio, rapaz. Tem que ir no mercado lembrar dos produtos. Por que eu dou esse exemplo para vocês? Porque não adianta. Deus nos fez com funções distintas e Deus espera de nossa parte o cumprimento das mesmas. Queremos dizer que o fim de nossa vida vai ser melhor do que o início dela? E tem que ser, né? Porque quando a gente casa, rapaz, aquele corpinho, né? Todo reguladinho, tudo certinho, né? Cabelo, a cabeça toda coberta, daqui a pouco, imagina se não for melhor o final, como é que a mulher vai conseguir suportar um homem assim? Casou com um atleta, agora dá um bolo fofo? Hã? Tem que aumentar muito a dose do amor e de muitas coisas, porque você não dá conta de sobreviver esse casamento. Tem que ser melhor o final, porque no início era mais fácil, né? Havia uma beleza natural que, digamos assim, desvirtuava os defeitos. Agora, os defeitos estão por aí e agora não há mais aquela beleza natural como havia no passado. Então, é um exercício terrível que a gente tem que se atentar nele. Ser cabeça, não? Ser cabeça em casa. Por exemplo, minha esposa não precisa pedir para eu trocar lâmpada. Precisa. Sabe aquelas casas que você chega, quando você abre a porta, fica assim... Eu já fiz em várias casas. Eu vou lá, pego lubrificante, porque eu não suporto aquele barulhinho da porta, velho. Aí você vai abrir a porta aparecendo uma pensão velha. Um dia eu fui na casa dormi na casa de um irmão. Rapaz, eu fui levantar para ir ao banheiro de madrugada, não tem jeito, você acorda a família inteira. Quando abre a porta do banheiro, quando vai fechar, você diz, buf. Quer dizer, ser o cabeça de fato, aquele que se preocupa com todas as coisas da casa, com todas as coisas do lar, né? Desde o tanque que a sua esposa lava a louça, ou roupa, se está na altura certa, se não está arrebentando com a coluna dela, se tem a cobertinha, se não está exposta ao sol. Você quer ver o marido rapidinho dar conta de arrumar seu tanque de lavar roupa? Só coloque ele para ajudar você a lavar roupa um dia que o sol estiver gostoso. E ele fica lá 2 horas esfregando em cima do tanque, rapidinho ele acha que a máquina de lavar roupa é a melhor invenção da face da terra. É, rapidinho. Ele vai dizer, rapaz, que invenção fantástica. Você compreende? Se é um cara que não tem a sensibilidade devida de ver as necessidades de sua esposa, vai ele fazer. Eu penso assim, amados, eu acho que ser justo, eu tenho um conceito meu de vida como algo que é justo. Para mim, ser justo é eu fazer com os outros aquilo que eu quero que façam comigo. O Senhor nos ensinou esse princípio. Aquilo que você quer que as pessoas façam com você, façais vós também. Está na Bíblia. Isso é um princípio de justiça. É um princípio de justiça. É a mesma coisa tua esposa pedir que você desempenhe o seu trabalho sem as ferramentas necessárias. É um caos. Você não vai querer, você vai achar que a sua esposa é incompreensiva. Ah, não. A pessoa, viu uma chefe assim, Valdir, é o seguinte, você pega aquele latão de leite, vai de burro, porque os avô ia de burro, você não vai de carro. Você, que conversa é essa? Colocar esse latão, dar 50 viagens, demorar o dia inteiro. Por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho ter o carro para fazer o transporte. Agora, qual que é a ferramenta de trabalho das nossas esposas? É um fogão que tem as chamas que funcionam. Lembra quando eu comecei a minha conversa falando que são coisas simples que demonstram nosso amor? Coisa simples, são coisas simples. Hã? Pegar, coisas simples. O fogão tem uma chama que funciona, coisa simples. Sabe por que é básico? Porque ninguém cozinha sem fogo, não tem jeito. Falar em forno, tem irmã aí que... Ser o cabeça, né? Ser o cabeça. Hã? Ainda sobra tempo. Deixa eu falar para vocês. Devemos amar nossas esposas de forma correta. Ser cabeça, trazer direção. Amar nossas esposas nos preocupando com as coisas da vida, do dia a dia. Eu quero repetir aqui. Quanto custa 3-4 folhas de eternite para cobrir o tanque da tua esposa do sol? Não custa nada. Você saber se o tanque está baixo, está alto, não custa nada. Custa boa vontade, ser justo, julgar as coisas com justiça em casa. Você observar que as necessidades dela... sendo suprida, vai ter para você uma esposa mais descansada em casa. Uma esposa mais disponível. Aí o cara lasca a mulher o dia inteiro. A mulher está lá com o sol na cabeça, com o filho no canto, outro no outro, aquele negócio, toda aquela confusão. Aí chega de noite, ele quer que a mulher funcione assim. Ó. Liga e ó, uma mulher excelente na cama. On e off, ela só fica no off agora, né? O on dela foi durante o dia, chegou de noite ela off. E o que dizer para aquela mulher que quando o marido chega em casa, ela está lá cheirosinha esperando o marido? Cheirosinha esperando o esposo em casa. Quando o marido chegar em casa, ele tem a sensação de que ele é bem-vindo em casa, você compreende? Ele tem aquela sensação de que ele não é um mais um. Ou ele é um estorvo. Não, ele é uma pessoa, puxa, mozão, estava com tanta saudade de você. Que bom que você chegou. Como é que foi o seu dia? Cheirosa esperando o marido em casa. E ele ainda cansado do dia, ser recebido dessa forma, é um refrigério. É um refrigério para a alma. Ser recebido com quitute que ele gosta. Com a guloseima lá que ele gosta. Que coisa boa, amor. Pensei em você a tarde inteira. Fiz aqui para você, porque... eu sabia que você ia chegar e você gosta demais disso aqui. Amados, eu estou falando de coisa que é simples de ser feita. É complicado isso. A presença dele ser ansiada dentro de casa. Eu estou deixando de ler aqui um monte de texto com vocês. Isso está tudo na Bíblia, amados. Lê, pega um dia, lê Cantares na sua casa, junto com a tua esposa. Ali é uma aula de como deve ser um marido e uma mulher. como devemos ser como maridos e como devemos ser como esposas. Uma aula. O marido ser desejado, esperado em casa, isso é demonstrar amor de forma prática. De forma prática ter um marido. Né? Não ser ranzinza com ele. Não ser do contra. Lembra da aulinha de frescobol que o Júnior e a Miriam nos deram? Jogando frescobol lá no encontro. Vocês lembram dessa brincadeira que nós fizemos? Pois é. Fazer do casamento um eterno frescobol. Não ficar um jogando contra o outro. Jogar um em favor do outro. Você sabe o que é a diferença, né? O tênis é aquele jogo que vocês sabem o que é, né? Tem raquete, uma bolinha, dois adversários, uma rede no meio. Quem conseguir fazer a bola cair do lado de lá, ganha o jogo. Fica feliz da vida. Frescobol também tem duas raquetes. Tem uma bolinha. A diferença é que agora os dois vão ter que lutar para a bola ficar no ar o tempo inteiro. Joga muito na praia esse joguinho. Se a bola cair na mão do outro, não foi ela que perdeu, nós perdemos. Entra uma nova dupla. Então, o casamento vem visto como um joguinho de frescobol. A gente não querer ver os pontos fracos do outro, não querer jogar na cara, né? Como a gente gosta de jogar na cara defeito, problema, defeito, problema. E como deixamos de falar palavras elogiosas. Palavras elogiosas, amados. Eu me recordo, no último encontro de casais, eu penso que foi no último mesmo, pedi que fizesse uma listinha de virtudes. Eu tive dois testemunhos depois com pessoas conversando comigo individualmente. Uns falaram assim para mim: Edmar, eu nunca tinha parado para ver o tanto de virtude que meu cônjuge tinha. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Em compensação, os outros me falaram assim: Edmar, rapaz, eu estou tão desacostumado a ver virtude que eu não consegui achar uma virtude. Porque nós temos uma mente doutrinada para ver o que não funciona, para ver o que não presta, que não dá certo, né? Nossa mente é ensinada assim. É sempre a negativa, sempre o ruim, sempre o ponto ruim, o ponto negativo. E Deus quer nos reensinar a falar coisas boas para os outros. Palavras elogiosas, isso é amor, de forma prática. Isso é coisa boa, não é que ficou perfeita. Não, não se trata de perfeição, se trata de ver virtudes, valores primeiro. Depois a gente conversa sobre os defeitos. Vamos primeiro olhar as coisas que funcionam, as coisas que dão certo, as coisas que são boas. Queridos, me parece que no casamento, pelo menos a experiência de vida tem me mostrado isso, eu nunca vi dar certo nenhum casamento onde não houvesse de cada parte o comprometimento do exercício da sua função. Nunca vi dar certo. Eu já vi muitas pessoas até interessantes, inteligentes, que poderiam ter acertado na vida, mas e tinham plena convicção e consciência da sua função, mas sempre assim. Fulano não faz. Ah, mas o fulano. Ah, mas a fulana. Ah, mas um... Esse é o ambiente para derrota. Esse é o ambiente que nunca vai dar certo. Só vejo o milagre quando cada parte assume sua função. Independente se o outro é comprometido ou não. Porque você parte do princípio da obediência. E a palavra de Deus diz que aos humildes Deus exalta. Aos exaltados, aos soberbos, Deus os abate. Por isso que Pedro chega ao ponto de dizer que a mulher ganha o marido sem palavra. Porque Pedro está dizendo ali, as atitudes inerentes a uma mulher, praticada de forma correta, ganha o marido. Olha que afirmativa, nego. É um homem de Deus. Pedro nos afirma isso. Então, agora imagina se o seu marido ou a sua esposa já é convertida. E se você se compromete em praticar a sua parte do negócio. Que você aplique aquilo que Paulo nos ensina aos Gálatas, não sermos nós vencidos pelo mal, mas vencermos o mal pelo bem. Ou seja, faça você a sua parte e vença a outra parte com as atitudes corretas praticadas por você. Quando se fala no que nós devemos fazer, E quando eu estou falando, eu não estou falando com aquele coração de jogar um jugo sobre nós, mas é de nos lembrarmos de que o Deus que nos criou em Cristo Jesus espera de nós como cristãos estas atitudes, atitudes inerentes a um homem casado, atitudes inerentes a uma mulher casada. E se mesmo seu marido ou sua esposa não fazendo conforme Deus agrada, mas se você se comprometer, saiba que Deus é justo juiz e julga. Deus é justo. Deus não vai deixar esse negócio passar em branco. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu não conheço até hoje um caso que Deus fez de conta que aquilo não estava acontecendo. Deus sempre, com justiça, trouxe as coisas à luz, trouxe tratamento, trouxe disciplina, trouxe tudo que era necessário para poder ganhar as pessoas para o projeto eterno dele de vida. Então, vamos pensar sempre naquilo que eu posso fazer, que eu posso melhorar para melhorar meu casamento. Quais são as coisas que Deus espera de mim para que melhore o meu casamento? Ah, mas ele é assim, e você? Ah, mas ela é assim, mas e você? Porque Deus, quando olhar para nós no casamento, ele vai perguntar assim: Edmar, o que você tem feito daquilo que eu espero de você? Ele não vai perguntar assim, ele não vai falar assim para mim: Edmar, o que é que você não tem feito porque ele ainda não está te ajudando? Ele não vai me perguntar isso. E nem a ela. Ele vai querer saber: Eliane, o que é que você tem feito daquilo que você sabe que eu tenho pedido a ti? Ele não vai dizer assim: Eliane, o que é que o Edmar tem atrapalhado você viver? Porque as funções são distintas, então o cumprimento delas também são distintos. Agora imagina, se ambos estão lutando para cumprir as mesmas coisas, com os mesmos desejos de agradar o coração de Deus, é um casamento que o final dele é melhor do que o início. Com certeza vai ser. Com certeza. Ainda mais na vida da igreja, que Deus muitas vezes nos alcança no meio do caminho, não éramos convertidos quando nos casamos, já vimos uma vida meio complicada, enrolada, o início já não foi muito bem. Muito mais ainda Deus pode fazer nessas famílias hoje. Muito mais milagre a gente vai enxergar hoje. Por quê? Porque o tamanho da transformação é o tamanho do impacto que vai causar nos cônjuges. Porque se você não vivia nada de 10, agora passa a viver 5, é 5 do nada que você não vivia. Agora, se você que já casou na vida da igreja e sempre foi acostumado a viver os padrões de Deus, ou seja, você já está acostumado com o que é o certo, então o impacto é muito menor. Mas aqueles que vierem para a vida da igreja, ganhados no meio do caminho da vida do casamento, o impacto ainda é muito maior, porque vão ver a transformação imediata, os frutos imediatos daquilo que Deus está e Deus irá fazer na vida dessas pessoas comprometidas. Amém? Para quem você tem criado seus filhos? Para quem você tem criado seus filhos? Você quer ter filhos obedientes ou filhos obedientes que amam profundamente a Deus? Porque muitas vezes nós nos acomodamos com filhos bem comportados. Muitas vezes nos satisfazemos com filhos obedientes. E Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente queira que nossos filhos sejam obedientes e apaixonados por Deus. Agora, quem é que pode transferir paixão a Jesus para teus filhos, a não ser você mesmo? Quem é que pode conferir a teus filhos o privilégio de se apaixonar pela pessoa do Senhor, se não for você mesmo? Então, sobre nós recai a responsabilidade de criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E a responsabilidade de conduzir nossos filhos nos caminhos de Deus, amando a Deus, apaixonados por Deus. O maior desafio é conduzir os filhos nesse caminho. Pense um pouco como você tem criado seus filhos. Pense um pouco. Pense um pouco. A vara é parte fundamental da criação dos filhos, mas não é a única. Não é a única. A vara é parte fundamental da educação de um filho, mas não é o único elemento. A vara em si não vai transferir a teu filho paixão por Deus. Vai transferir a teu filho obediência à autoridade do pai e da mãe. Paixão por Deus é o exemplo, é o zelo. Atitudes como esta que esse irmão testemunhou ao Júnior, conduzir os filhos numa vida de oração. levar os filhos a ver Deus como o bem supremo da vida. Antes de qualquer coisa na vida, amar o Senhor, ter prazer em Deus, obedecer a Deus. Eu tenho visto assim, amados. Como posso conduzir um filho a amar a Deus? Mostrando a ele o tanto que eu amo a Deus. Meus filhos, por reflexo, se apaixonarão do mesmo tanto que eu tenho sido apaixonado. A forma que eles me veem se comportando diante de Deus é que vai os levar a também a desejar isso. Quão bom é ver filhos orando ao pai. Ó Deus, obrigado porque meus pais são discípulos, porque meu pai é discípulo, porque meu pai ama Jesus. Quão bom é ver filhos orando assim. Vendo a diferença nítida do pai que ama a Deus e de um pai que não ama a Deus. Quão bom é ver nossos filhos valorizando a pessoa de Deus na vida deles. Pensando em atrair para a vidinha deles, já na tenra idade, a comunhão com a pessoa de Deus. Não tem coisa melhor na vida. Amados, criar filhos sem esse objetivo, no final da vida, se torna frustração e não alegria. Porque um dia os filhos sairão de casa, um dia os filhos terão idade. E essa idade da razão, da definição, vai definir o caminho que ele vai querer trilhar, ou da obediência e amor a Deus, ou não. E nada mais pode desagradar um pai, depois de ter passado uma vida inteira tentando educar e conduzir o filho na melhor forma de vida, vê-lo fora daquilo que Deus agrada. Mas, de novo, eu digo a vocês, criar filhos é uma tarefa que só Deus pode nos ensinar. Não pense você que a herança que tivemos de nosso pai pode ser tida por absoluta, pode ser pega como a melhor maneira. Nós temos que conferir o que a Bíblia pensa sobre a criação de filhos. O que Deus espera de nós pais sobre nossos filhos, para que nossos filhos sejam encaminhados no propósito eterno de Deus. Os nossos filhos terem a cerviz quebrada, ou seja, terem o governo de suas vidas entregue nas mãos de nosso Deus amado. Isso é função do papai e da mamãe. Porque ter filho obediente, amados, não é o nosso maior alvo. Ter filho obediente é parte do nosso alvo. Nós queremos filhos apaixonados por Deus. Filhos amantes de Deus. Filhos que não conseguem ficar sem Deus. Quantos filhos nós conhecemos na vida que são obedientes aos pais, mas não são obedientes a Deus? Quantos? Quantos? Deus quer que criemos nossos filhos para o louvor da glória dele. Deus quer que nossos filhos o glorifiquem em suas vidas. Deus quer que na idade da razão nossos filhos optem em seguir a Deus, os caminhos de Deus. E isso é na tenridade que a gente ensina. Repensem como estão ensinando os filhos. Repensemos como estamos criando nossos filhos. Se continuarmos como estamos, onde nossos filhos irão chegar? Qual é o lugar que eles chegarão? Para que assim possamos, ainda em tempo, rever a maneira que estamos criando. Rever a forma que estamos educando. Rever a forma que nós nos relacionamos com nossos filhos. E assim Deus nos dá bom termo na vida. Eu temo que muitos irmãos confundem comportamento de temperamento com obediência. As pessoas têm temperamentos diferentes, mas não é por isso que diz que ela é obediente ou desobediente. Muitos confundem aqueles que têm temperamentos mais fortes como rebeldes, e os que têm temperamentos frágeis como obedientes. E lá na frente vê os que têm temperamento frágeis, frios com Deus, frios com a pessoa do Senhor, sem desejo de amar a Deus. E aí dá o desespero. Não confundamos isso. Amados, muitas vezes a diferença é que aqueles que têm um temperamento forte, eles denunciam logo o que são. Se pensa o que é bom ou o que não é bom. E os que têm um temperamento frágil não se deixam ser conhecidos. Aí um dia isso vai ser exposto. Um dia isso vai vir à luz. Aí pode vir a frustração. Ao passo que o outro você pode, em tempo, guiá-lo pelas veredas do Senhor. Então tenha muita sabedoria. Não se acomode com os filhos que te dão pouco trabalho. Quando eles estão, são crianças, não se acomode com isso. Tente conhecer melhor teu filho, a sua filha. Tente conhecer melhor, saber o que passa dentro da alma dele, para que em tempo você o direcione nos caminhos de Deus. Tente ser amigo, se aproximar. Crie um ambiente de amizade na sua casa. Seja você o melhor amigo de seus filhos. Que seu filho tenha prazer em dizer assim: meu pai é meu amigo. E a gente faz isso desde criancinha, buzinando no ouvido deles: papai é amigão, papai é amigão. Vem cá, meu amigão. Vamos andar de cavalo comigo, amigão. Ó, quem é seu melhor amigo? Seu pai é seu melhor amigo. Aí vai crescendo com esse negócio imprimido lá dentro da alma dele. E aí cresce o papai amigão, 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 amigão. O amigão sempre dá ouvido ao outro. Se aproxima do seu filho enquanto é tempo. Seja amigo dele. Seja você o herói do seu filho. Seja você o herói. Seja você o referencial da vida dos teus filhos. Seja você, mãe, o exemplo, o referencial para tuas filhas. Tragam elas para perto de você. Pai, se você for amigo da tua filha, dificilmente um bom de conversa vai conduzi-la no lugar errado. Porque ela tem um pai, um homem que é uma referência em casa. Tem um pai, um homem que a ama o suficiente para ela não ter as carências emocionais para entregar no braço de outro homem qualquer. Seja você amigo da sua filha. Seja você, pai, aquele que a sua filha tem prazer de encostar a cabecinha no seu peito e conversar largamente com você sobre as coisas da vida, sobre seus sentimentos. Seja isso. E pelo amor de Deus, vou falar uma coisa que vocês vão se escandalizar. Nas nossas casas deve ter espaço para o erro. Os filhos têm que saber que nosso lar tem espaço para o erro. O que não tem espaço é para continuar no erro, é para permanecer no erro. Mas assim como no coração do meu Deus, quando eu erro, eu continuo sendo amado por Ele. Eu me arrependo, eu me reconcilio e Ele me encaminha pelo caminho direito. Assim devem ser nossos filhos conosco. Que na nossa casa, quando nós descobrimos os erros dos nossos filhos, saibamos como conduzir o processo de disciplina, o processo da confissão, o processo da segurança, de saber que meu pai e minha mãe não têm problema de me escutar quando eu estou errado. Eles não alteram o humor comigo. Eles são amigos do mesmo jeito quando eu estou certo. Eu tenho muito medo de que os filhos, por não ter espaço de confessar seus defeitos, um dia vai expor os defeitos. E aí é diferente. O pai é descoberto, é pego de surpresa. Nossa casa, nós devemos ter um referencial. Meus filhos têm que saber que ele pode confessar o pecado para mim. E que o pai vai julgar com justiça, com equidade. Que os pais sejam autoridades que conquistam seus filhos para esse projeto. Que saibam convencer o filho daquilo que é o melhor para a vida dele. O filho seja ganho pelo convencimento da palavra. E quando esse recurso é esgotado, aí nós aplicamos de forma taxativa, porque Deus nos deu essa autoridade. Mas que não seja nosso primeiro recurso. Que seja o recurso de que o filho saiba que em casa ele pode falar que ele vacilou no colégio. Que o filho saiba que na minha casa ele pode falar que ele respondeu a professora. E que por causa daquilo ele está até disposto a assumir as consequências. Mas o pior é quando ele não pode correr esse risco. Porque ele sabe que em casa, se ele falar isso, meu pai vai ficar irado, meu pai vai ficar bravo, meu pai vai partir para cima. Agora, quando ele fala isso, eu vou conduzir ele no processo da sabedoria. Você acha que isso é o melhor? Você acha que isso vai te levar para onde? Qual o caminho de Deus para a sua vida? O que Deus escolheria numa situação dessa? Você contou porque você está arrependido, porque você não quer fazer de novo. Aí você seja aquele que pode encaminhar seu filho para o arrependimento, para a oração, para a confissão, para a restituição. E do professor pedir perdão, professor, para gerar no teu filho a segurança necessária de uma confissão espontânea, voluntária. Você ser aquele que adube essas coisas para seu filho não ter problema de confessar, de abrir o coração. Lembra de como você fazia quando você era guri? Escondia de todo mundo, não queria que o pai ficava sabendo, rasgava os bilhetinhos, não queria entregar nada pro pai. Por quê? Não tem ambiente de erro em casa. No coração de meu Deus, tem espaço. Não tem espaço para eu permanecer no pecado, diz a palavra. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Mas a palavra de Deus também afirma: filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum dentre vós pecar, tende o advogado, Jesus Cristo, que é justo para nos perdoar o pecado e purificar da injustiça. O Senhor não quer que eu peque. Meus filhos têm que saber que eu não quero que eles pequem. Mas se pecar, eles têm que saber que tem um pai que é justo em casa, para trabalhar com eles de forma correta, para não ser autoritário, passar das medidas. O filho tem a referência em casa.
Criar filhos com amor é igual a cuidado, mais amizade, mais ensino e mais disciplina. Criar filhos com amor é igual a cuidado. Que cuidado é esse? É um cuidado físico, um cuidado intelectual, um cuidado emocional, um cuidado espiritual, ou seja, é um cuidado pastoral. Não é um cuidado apenas se o filho está doente, se não está doente, se comeu, se não comeu. Não, é um cuidado que abrange todas essas áreas. Criar filhos com amor é igual a dar amizade. O que é essa amizade? É dar tempo, dar carinho, dar ouvido. Toda amizade requer essas coisas. Toda amizade inclui essas coisas. Dar ouvido, dar tempo, dar atenção e dar carinho. E ensino. Criar filhos com amor é igual a ensino. Ensino é igual a instruções claras. Você ensinar claramente as coisas que você quer que seu filho siga, que ele faça. E isso tem que ser respaldado por exemplo. Se não tiver exemplo, não adianta. E o quarto item aí é o item da disciplina, que fala da vara, né? E quando é que devemos disciplinar? Sempre que houver uma desobediência. Agora, é importante observar que tem um texto lá em Provérbios, e eu penso que nós temos que atentar para esse texto. A vara da indignação falhará. A vara da ira, ela não surtirá efeito. A vara da ira, ela vai falhar. A disciplina deve ser um culto a Deus. Quando você entra com seu filho para o quarto, deve ser um culto. Ali vai ter de tudo. Ali vai ter palavra de Deus, ali vai ter oração, ali vai ter reconciliação. Essa disciplina não pode ser apenas por desencargo de consciência e feita de qualquer jeito, porque a vara da ira falhará. Então nós temos que nos atentar para isso, porque a disciplina deve ser um culto a Deus. Provérbios 22:8, a vara da indignação falhará. Amém, amados? Aleluia.
Tem uma regra interessante nesse negócio de idade, né? O que eu tenho percebido ao longo da vida é que, normalmente, os filhos, desde novinhos, são muito inteligentes para um monte de coisa. Desde criança, muito pequenininho, olha como é que ele é inteligente, não sei o quê, entende um monte de coisa, desde criancinha, né? O pai sempre acha que o filho é muito inteligente para entender um monte de coisa. E sempre os pais acham que ele é muito burrinho para ser na hora de disciplinado ainda. Está muito cedo. E ele não entende muita coisa, tadinho. Sempre assim a conversa. E, em compensação, o que Salomão fala? Fala que cedo disciplina. O que é cedo? Quando houver necessidade. Agora, que nível de disciplina? Tem pai que tem que entender isso aí, né? A gente fala em disciplina, vê lá um menininho lá de 2 aninhos, já quer pegar aquelas varas da grossura de um dedo polegar e fazer uma miséria. Não se trata disso. Não se trata disso. Eu já cheguei em casa, eu fui uma vez numa família que queria ouvir falar de Jesus, que onde alcançava a mão do filho mais novo, eles tinham feito um giral, então todos os móveis eram dali para cima. Por quê? Porque os filhos eram muito novinhos para ser disciplinados. Não quebrava a casa inteira. Inclusive, tiveram sérios problemas com o filho mais velho, e até a abordagem foi ter me chamado por causa desse filho mais velho. E foi só por uma questão de não disciplina aos filhos. Então, um tapinha na mãozinha, não é verdade? Uma varinha daquelas da samambaia. Aquelas varinhas pequenininhas, fininhas. Agora, ridícula quando você vai na casa do pai, que tem um filho lá de 6, 7 anos, ele está com varinha de samambaia. Aí complica, não? Qual que é o objetivo da disciplina física? É recompensar de forma justa o pecado praticado, de forma que ele compreenda que não vale a pena pecar. Quando eu falo para vocês sobre educação de filhos, eu penso que eu não consigo comunicar a amplitude da minha mente sobre esse negócio. Vou contar para vocês um exemplo que eu incluo na disciplina de filhos, na criação de filhos, como disciplinar, como educar uma criança. Dia desses eu fui visitar o Chiquinho. A chácara dele é muito próxima ao presídio. Muito próxima ao presídio. Peguei meu filho mais novo, Estevão, de 7 anos, coloquei no carro e antecipadamente programei na minha mente o que eu iria ensinar o Estevão aquele dia. Passei na frente da casa do Chico. Eu disse, ali, pá, achar que eu tinha o Chiquinho, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou te levar ali para você ver um negócio. Fui até o presídio com ele. Disse, filho, aqui ficam os homens que não obedecem a Deus, que não obedecem aos pais. Aqui estão as pessoas que não param para observar o que Deus quer para a vida da gente. E o fim dos homens que desobedecem a Deus e que entram pelo caminho do pecado vai ser numa vida assim. Você gostaria disso para você, filho? Não. Aí ele me fez um monte de perguntas, eu respondi um monte de coisa para ele. Tinha um soldado na frente, ele queria saber quem era, eu disse, aquele é um dos soldados, um dos que guardam, para que eles não fujam lá de dentro. Abri o vidro do carro, chamei o soldado, falei assim, ó, trouxe meu filho aqui, estou mostrando para ele. Expliquei a situação para o soldado falou assim, é isso mesmo, eu estou aqui para guardar, para eles não fugirem. Voltou e sentou. Para mim isso também é educar filhos. Então quando eu falo em disciplina de filho, eu falo em educar filho, eu falo nessa amplitude de vida. Eu não estou falando de um único negócio que eu sei fazer. É você achar a conjuntura da vida e transmitir a teu filho princípios para que eles não saiam de seu coração em tempo algum. Aí um dia desse, eu fui de novo, semana agora, fui de novo na chácara do Chico, junto com a Ana, minha filha do meio. O que é que o Estevão falou para mim? Pai, leva a Ana lá onde o senhor me levou para ela ver onde ficam os homens que não obedecem a Deus. O que é que eu fiz? Levei a Ana, junto com ele. Eu creio na catequese, quero que o Estevão escute novamente o mesmo princípio. Passei, fiz toda a conversa com a Ana Carolina de novo. E voltei para a chácara do Chico. Isso é princípio. Não sei quantos meses se passaram, 4 meses, de uma experiência a outra, mas aquilo ficou gravado em seu coração. Aquilo está lá registrado na sua memória. Tem muitos pais que às vezes não pensam que isso é importante para educar filho. Não estou falando que todo mundo tem que pegar filho agora para visitar presídio. O que eu estou ensinando é que educação de filho é muito mais do que só corrigir com vara. É muito mais que isso. É muito mais, é você transmitir princípios. Vou dar outro exemplo para vocês compreenderem. Estou andando na rua com meus filhos, com os meus filhos, com os três. Eles estudam. Eu falei para eles assim, passando uma pessoa carregando lixo reciclável, outro passando com picolé. Aí eu fiz uma pergunta assim dentro do carro, vocês acham que o que eles estão fazendo é digno ou indigno? Ah, não, o trabalho é digno. Eu falei assim, pode ser digno, mas pode ser indigno. Mas como assim, pai? Deixa eu fazer uma pergunta, filhos. Vocês estão tendo oportunidade de estudar. Vocês têm oportunidade de viver para o estudo. Estudo num bom colégio. Papai se esforça para dar bom estudo a vocês. Vocês têm duas decisões a tomar. Vocês podem ser alunos aplicados e buscar aprender muito para poder fazer um bom curso superior e ter uma boa profissão. Ou vocês podem ser relaxados. Vocês podem abrir mão da vida educacional. Ao fazerem isso, o mercado de trabalho, que é muito exigente, não vai abrir as portas para vocês. E vocês poderão estar carregando futuramente um carrinho desse, com lixo reciclável para ser vendido. E para vocês a profissão é indigna, porque vocês tiveram a oportunidade de ter uma outra profissão na vida. Agora, se aquele homem que está carregando aquele carrinho teve um pai que não conseguiu lhe dar estudo, ele não teve as oportunidades que vocês estão tendo na vida, e que não lhe restou na vida uma outra opção a não ser esta, ele está fazendo o trabalho mais digno que um ser humano pode fazer na face da terra, porque é aquilo que a vida lhe permitiu. Então, para este o trabalho é digno. Então, eu gostaria que vocês, filhos, refletissem onde vocês querem chegar na vida de vocês. Quando vocês forem ao colégio, pensem onde vocês querem, o que vocês querem alcançar da vida. Porque isso vai determinar o que vocês vão fazer no futuro da vida de vocês. Isso é educar filhos. É você se preocupar com os detalhes do detalhe da vida, para que seus filhos sejam encaminhados pela graça de Deus, pelo convencimento da argumentação do que é melhor para se viver. Decidir sempre pelo que é melhor. A pergunta deve ser assim: quantas vezes que deve repetir uma disciplina no filho pelo mesmo pecado? Quantas vezes necessária for. Agora, sempre penso assim: Deus, o que eu faço para conquistar mudança na vida do meu filho? Quantas vezes você foi, seu filho dormindo, quantas vezes eu faço isso, né? E te pergunto, quantas vezes você faz isso? Está lá seu filho deitado, dormindo, e eu vou lá e ponho as mãos sobre meus filhos e oro especificamente pelo problema que ele tem tido mais dificuldade. Senhor, quero repreender, Senhor, todo desleixo no colégio. Senhor, quero repreender, Senhor, toda desatenção na sala de aula. Que meu filho possa ser educado conforme os princípios do Senhor. Que amanhã, Senhor, ele levante disponível para estudar, interessado, Senhor. Confiarmos no poder de Deus, compreende? Confiarmos num Deus que pode fazer grandes coisas na vida de nossos filhos. Senhor, que Estevão tenha um temperamento controlado pelo Espírito Santo, Senhor. Que a força que ele tem, e ele é muito forte, possa ser canalizada para as coisas de Deus. Me dê graça para fazer isso na vida do meu filho, Senhor. Então, quantas vezes forem necessárias, mas também você procurar ampliar o entendimento do que é disciplinar o filho e conquistar ele para Deus, para que ele, o mais rápido possível, passe por aquela prova, por aquele aprendizado e vença aquilo na vida dele. O mais rápido possível. Eu tenho aqui, eu posso ler para vocês, não é o caso, não vou ler, mas vou ler. Eu tenho ali, eu posso mostrar para vocês. Um dia desse, eu estava viajando, meu filho teve uma reação indevida, minha esposa ligou super preocupada, fui orar, buscar Deus, Deus me deu uma palavra para me falar para o meu filho Estevão, de 7 anos. Sento eu e ele, oramos, e eu vou ministrar para o Estevão como seu ministro para qualquer discípulo. Sentar com ele, ler Bíblia, ministrar a palavra de Deus para ele. E fazer daquilo um tema de nossa vida. Acordo de manhã, encontro com ele, Estevão, o que é que Deus tem falado com você, filho? Quais são as áreas que tem que ter preocupação na sua vida? E ele repete tudo aquilo que Deus tem falado. Isso é criar filho também, isso é disciplinar filho. Não foi necessário eu disciplinar ele por esse motivo, mas porque está ali pautado no espírito dele aquele tema diante do Senhor. Me perguntaram se o pai, quando deixa o filho com outros pais, se eles são obrigados a deixar os outros pais a disciplinarem. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Vai depender do pai que vai ficar. Eu não deixo meus filhos com pessoas suspeitas. Não deixo. O que você fala de pessoas suspeitas? Pessoas que são favoráveis a passar a mão na rebeldia, que são favoráveis a incentivar aquilo que não agrada o coração de Deus. Eu não deixo, é uma questão minha, pessoal, porque eu invisto na vida dos meus filhos. E eu sou, como meus filhos, dono de duas naturezas. Eu tenho uma natureza carnal e uma espiritual, e a mais fácil de agradar é a carnal, não é a espiritual. Então, se eu deixar meus filhos com pessoas que não valorizam a Deus, as coisas de Deus, eu vou estar oferecendo a meus filhos o que é mais fácil, que é ser carnal e não ser espiritual. Agora, quanto aos pais disciplinar ou não, eu acho que sempre tem que haver uma conversa entre os dois, né? Entre as famílias. Eu deixo meus filhos com pessoas que nunca disciplinaram meus filhos, e outros já disciplinaram. E eu não tenho problema nem com o que não disciplinou, porque não foi preciso, e com o que disciplinou, porque foi preciso também. Então, é uma coisa que não está no campo dos absolutos da vida. Isso é uma coisa que está dentro do campo do que é relativo. Tem gente que tem um tato, né, para levar o negócio assim, de maneira que, né, que ganha sem precisar ali na hora de não ser pai, no caso, né? Se essa pergunta foi direcionada entre os irmãos, se foi entre os irmãos, também cabe isso, né? Porque tem irmãos entre nós que não tem coragem de disciplinar filho do outro. Eu conheço. E que disciplina o próprio filho. Mas ele não se sente na liberdade de disciplinar filho do outro. Eu conheço. Entendeu? E, hã? Tem pais que sempre optam por isso. Por outra conversa, no final, para o pai disciplinar. Então, por isso que eu disse, não está no caminho do absoluto.
É, isso daí dá para fazer. O problema é quando o pai vai ficar muito tempo ausente. Eu fiquei uma vez 13 dias fora, meus filhos eram pequenos. Era uma época que a Gisele, especificamente, era muito fortinha. E quem ficou lá em casa foi Venâncio e a Lúcia. E nós saímos e falamos para eles, ó... Sabia que eles eram inteiramente confiáveis e sabia que eles tinham um ensinamento que receberam da parte dos pastores. E nós falamos com eles, ó, se for necessário, negão, você tenha toda a liberdade aí para corrigir. E houve uma vez que foi necessário, né? E a Lúcia do Venâncio disciplinou a Gisele da forma correta, tudo certinho. E naquela semana a gente ligou e a Lúcia estava toda, porque tinha disciplinado a filha do pastor. Deve ter sido muito pesado isso para ela, preocupada. E nós falamos para ela, não, fica tranquila, realmente houve a necessidade. Se ela não tivesse feito aquilo, ela ia perder a autoridade com a Gisele. Gisele ia dar de dedo nela. Então, foi realmente necessário. Então, tem situação, como o Edmar falou, que dá para você ir driblando ali e tal, né? Agora, tem situação, numa dessa, por exemplo, vai ficar muito tempo ausente, né? E eu acho assim, que se você vai deixar seus filhos com outra pessoa, eu penso, né? Para mim, eu tenho que deixar com alguém confiável, primeira coisa. Segunda coisa é que eu tenho que dar essa liberdade para a pessoa. Porque se eu não der essa liberdade para ela, ela também vai ter a liberdade de querer não ficar com meu filho. Imagina se ele ficar com meu filho ficar dando de dedo na cara dele. Como é que vai ser? Vai ser complicado.
Eu comungo com o coração do Júnior. Se alguém falar, Edmar, posso deixar meu filho com você? Pode. Se essa pessoa não me der a liberdade, de, se necessário for, aplicar a disciplina, eu também tenho o direito de não ficar. Eu não fico. Eu digo a vocês, eu não fico. Eu não fico porque vai ser ruim para as crianças que forem ficar na minha casa, vai ser ruim para o pai, vai ser uma situação complicada para todos nós. Então, é difícil, né? Eu não fico. É difícil ficar porque depois vai dar zebra, né? Como o Júnior falou, a pessoa, o filho da pessoa meter o dedo na nossa cara, aí como é que você vai fazer? Seus filhos vendo tudo aquilo? Complicado, né, velho? Tem gente que tem dó da bunda do filho. E eu não tenho. Eu tenho dó da alma, não quero que vá para o inferno de jeito nenhum, meus filhos. Quero que eles vão para o céu. Quero que eles amem a Deus, glorifiquem a Deus. Por isso que eu não deixo na casa de qualquer um, de pessoas que eu não confio, que não tem comprometimento com Deus, que não deixo. Não deixo. Não deixo mesmo. Vocês têm a Bíblia aí na mão? Oi? Vamos ler uns textos aqui. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler alguns textos sobre esse assunto que a gente está falando. Provérbio 22... Provérbio 22, 6 primeiro. Diz assim, ensina a criança, não é o menino velho, a criança, no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, não desviará dele. Provérbio 19, o versículo 13, a parte A, diz assim, grande miséria para o pai, o filho insensato. Grande miséria para o pai, o filho insensato. O versículo 18 fala assim, castiga teu filho enquanto há esperança. Castiga o teu filho enquanto há esperança, corrija enquanto há esperança. Mas para o matar, não alçarás a sua alma. O versículo 15, do capítulo 22, Diz assim, a estultícia, outras traduções dizem assim, a imbecilidade, a tolice, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Vai tirar a astutícia e a imbecilidade. 23, 13 e o 14 diz assim, não retires a disciplina da criança, porque corrigindo-o com a vara, nem por isso morrerá. Tu o corrigirás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. O poder da correção tirando o filho, a imbecilidade e a alma do inferno. Não podemos esquecer desses conselhos, né? Ore com teu filho, ensine a Bíblia a teu filho, leve-o a memorizar a Bíblia. Isso é muito bom, enquanto há tempo, enquanto há esperança para eles.